Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, desigualdade racial, com Maria Silvia de Oliveira e Elisa Rodrigues. O Dia da Consciência Negra, comemorado no último dia 20 de novembro, marca a luta pela resistência negra, pela liberdade e igualdade na sociedade brasileira. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Maria Silvia de Oliveira é advogada, mestranda de Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela USP, diretora e coordenadora de Promoção de Igualdade de Gênero e Raça de GELEDES, Instituto da Mulher Negra. Elisa Rodrigues, formada em Letras, é secretária executiva adjunta de Direitos Humanos e Cidadania, responsável pela promoção da igualdade racial na cidade de São Paulo, e foi presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindas, Maria Silvia e Elisa.
Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde a todas, todos e todos.
O dia 20 de novembro comemora a morte de Zumbi dos Palmares e a luta contra o racismo secular na sociedade brasileira. O que mudou no Brasil nos últimos anos em relação ao racismo estrutural, Maria Silvia?
Joel, eu acredito que nós tivemos muitos avanços, né? Nos últimos 40 anos, avanços significativos com a participação do movimento negro na Constituinte. Nós conseguimos, né, incluir na nossa Constituição cidadã, principalmente, a criminalização do racismo, da prática do racismo. Eu acho que isso é muito importante a gente pontuar. Com a Conferência de Durban, em 2001, trouxemos importantes, né, políticas públicas para a população negra. Então, eu creio que avanços são muitos e significativos, mas, na minha visão, ainda aquém das necessidades da população negra.
Elisa, quais os principais avanços que aconteceram na sociedade nos últimos anos?
Eu acredito que muitas ações afirmativas aconteceram. Por exemplo, estabelecer o Estatuto da Igualdade Racial com todos os seus itens, que fala das cotas em concurso público, que fala das cotas nos vestibulares das universidades públicas federais, e agora temos estaduais também. Temos também os avanços em termos de avaliação, análise da saúde da população negra, né, já vem sendo estudado, embora também acredito que falta muito ainda, falta ocuparmos mais cargos públicos. A população negra ainda não se faz tão visível assim em cargos públicos, tanto é que a gente está vendo aí essa transição de governo federal, né, onde o movimento negro está incisivo, cobrando que estejamos incluídos em todas as pautas. Não é só aquele cercadinho chamado CEPIR. Cercadinho, o termo não é meu, já ouvi por aí. Então, a gente diz, cercadinho CEPIR, onde estamos lá para discutir as nossas questões. Mas também a gente tem nomes que podem estar incluídos na economia, na educação, na cultura, ou seja, em todos os espaços é imprescindível a presença do negro. Não dá para pensar na formação de governo, na formação de políticas públicas, sem ter a inserção do movimento negro, que isso é fundamental e ainda falta acontecer.
O sistema de cotas comemora mais de 10 anos. É uma ação afirmativa. Que políticas públicas você espera do futuro governo em relação à população negra, Maria Silvia?
Eu penso que, a partir dos desmontes, né, que nós tivemos nos últimos 6 anos, mais ou menos, para além da política de cotas, que deve ser preservada, né, porque 10 anos, no meu entendimento, é um período curto quando nós pensamos em políticas de ação afirmativa para a população negra, nós teríamos que pensar no mínimo 30 anos, né, para que a gente tivesse um resultado melhor dessas políticas. Eu creio que política na área de segurança pública para nós é imprescindível, porque sem vida, não é? Se nós não lutarmos pelo nosso direito à vida, nós não vamos poder usufruir de qualquer outro direito. Para mim, é fundamental, imprescindível, que nós tenhamos uma política real de segurança pública. Eu costumo até dizer que não é segurança pública, é segurança humana, que vai envolver uma série de outras políticas. Moradia adequada, educação de qualidade para os nossos jovens, com turnos e contraturnos para que eles não fiquem na rua, depois da escola, sem ter os cuidados necessários, né, na área da infância, de adolescente. Enfim, Joel, eu creio que a segurança pública é o mais importante nesse momento.
Segundo a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, as religiões de matizes africanas foram alvo de 91% dos ataques de intolerância no Rio de Janeiro em 2021. Elisa, qual é a maior dificuldade para a aceitação social dessas religiões no nosso país?
Tem que haver não só o reconhecimento, mas o respeito às religiões de matriz africana. A gente percebe, talvez, um desdém, um descaso, e a gente recebe aqui também na prefeitura as denúncias de discriminação na questão religiosa. E isso precisa ser levado mais a sério. Tem leis que tratam dessa discriminação. Nós temos aqui um Conselho de Liberdade Religioso com 8 denominações religiosas e que atuam nesse sentido, né, de promover. Sabemos que, claro, as religiões de matriz africana são as mais agredidas. Há um descaso enorme. Aí também as próprias religiões, os seus líderes, têm que ter coragem de denunciar. Muita gente vem aqui, fala tal, mas não faz a denúncia. Tem que fazer a denúncia na DECRAD, sim. Tem que tocar para frente esse processo, fazer com que haja o respeito. Essa ainda é uma questão, é um calo para o nosso trabalho.
A mulher foi uma das mais atingidas durante a pandemia junto com as crianças. Perderam o emprego e, claro, por causa do isolamento social, as que puderam fazer. Além do emprego, nós tivemos também a violência doméstica. O que o Instituto da Mulher Negra pretende fazer para contemplar essas mulheres que ficaram fora do mercado de trabalho e sofreram violência doméstica?
Joel, nós temos um projeto em Guelédés, que é o Promotoras Legais Populares. Durante o período da pandemia, como nós não pudemos fazer curso de forma presencial, nós acionamos essa rede de mulheres para dar atendimento, ainda que remoto, e as que podiam, né, e que não estavam mais afetadas em razão de isolamento, eu estou falando das promotoras legais populares, que podiam ir até a casa dessas mulheres, ajudar de alguma forma, nós o fizemos. Então, nós fomos buscar alguns recursos, nós fizemos atendimento para os casos de violência, inclusive para que a gente pudesse entender como é que essa mulher estava vivendo esta violência, porque muitas vezes a casa tem apenas um celular, ela não tem condições de acessar, ainda que seja o boletim de ocorrência eletrônico, não é? Então, nós fizemos esta parte para auxiliar essas mulheres que eventualmente estivessem sofrendo violência doméstica e buscamos encaminhar da melhor forma possível. De outro lado, nós estamos pensando, né, e aí nós temos um projeto específico para isso, uma reestruturação do projeto e, a partir dessa reestruturação, agora em março de 2023, nós vamos retomar essa formação e a ideia é que a gente possa também incluir a esta formação um início de profissionalização. Nós somos uma organização, uma ONG, nós não atuamos com recursos financeiros governamentais, nós atuamos quando nós temos apoio financeiro de organizações internacionais. Então, a gente não pode, infelizmente, garantir a ajuda para todas as mulheres que precisam. Mas a ideia é que a gente possa iniciar algumas formações para tentar realocar essas mulheres no mercado de trabalho. Nós fizemos uma parceria com a Rede de Mulheres Empreendedoras, que é coordenado pela Ana Fontes. E aí a gente encaminha mulheres também, que nós sabemos têm necessidade, para fazer as formações que essa Rede de Mulheres Empreendedoras fornece gratuitamente, de forma virtual, em muitos casos, para que essas mulheres possam buscar formas de se realocar no mercado de trabalho.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha. ADO, estamos chegando. Milton Nascimento. Do álbum Missa dos Quilombos, a música aborda o papel da religião e da cultura para defender os valores humanos. Escrita nos anos finais da ditadura militar, Milton Nascimento faz uma crítica ao regime autoritário e intolerante. Quer fazer algum comentário sobre a sua escolha?
Na verdade, eu quis homenagear Milton Nascimento, que acabou de anunciar que está deixando, né, os palcos. Eu tenho um apreço bastante grande por esse álbum, eu tenho até ele aqui em vinil ainda. E é exatamente isso, né? A gente costuma ouvir, né, da genialidade do Milton Nascimento. No geral, as pessoas citam o álbum Clube da Esquina, que é belíssimo, mas eu vejo muito pouca gente falar deste álbum aqui, que é o Missa dos Quilombos, e como você bem notou, né? Escrito no final da ditadura militar e fazendo essa crítica, é um álbum belíssimo.
Estamos chegando no fundo da terra, estamos chegando no ventre da noite, para a grande da sorte nós somos, viemos lembrar. Estamos chegando na morte dos mares, estamos chegando nos todos porões, guerreiros do banço, nós somos, viemos chorar. Estamos chegando dos pretos rosários, estamos chegando dos nossos terreiros, dos santos malditos, nós somos, viemos rezar. Estamos chegando no chão da oficina, estamos chegando no sonho nas formas, da arte negada que somos, viemos criar. Estamos chegando do fundo do medo, estamos chegando nas ondas correntes, do outro lamento, nós somos, viemos louvar. Estamos
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, desigualdade racial com Maria Silvia de Oliveira e Elisa Rodrigues. No período de 2014 a 2022, os negros enfrentaram racismo nos locais de trabalho, o que resultou em mais de 22 mil processos na Justiça do Trabalho. O que é necessário para mudar esse cenário, Elisa?
Cada vez mais são necessárias sensibilizações, formações. Aqui na Secretaria de Direitos Humanos, nós trabalhamos com essas formações. Nós fizemos as formações com os RH, todas as secretarias do governo municipal, falando dessa questão do racismo, falando da lei de cotas, que pede, inclusive, que nos cargos em confiança também sejam nomeadas pessoas negras. Nós temos uma campanha que está fazendo muito sucesso agora, que é, Ponto Final ao Racismo, uma campanha desenvolvida pela SP Trans, aqui em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, onde mais de 100 ônibus estão adesivados, né? Diz que 156, racismo é crime. Ponto final, vamos dar um ponto final ao racismo. E nós estamos fazendo também formação com os motoristas, cobradores da SP Trans, né? Explicando essa situação de racismo. Falando, o primeiro passo, quando você vê uma situação de racismo, é o acolhimento. Ouça essa pessoa, decreto a ela, não fique com indagações. Ah, mas será que você provocou? Você tem certeza? Isso não é da sua cabeça? Nada disso. Vamos ouvir essas pessoas que são discriminadas, vamos acolhê-las, né? E aqui na nossa coordenação de promoção de igualdade racial, nós temos 8 centros de referência na cidade de São Paulo, 2 na Zona Leste, 2 na Sul, 2 na Zona Oeste, para poder, né, são 8 centros de referência com uma estrutura de advogado, assistente social e psicóloga para dar atendimento às pessoas que passam por situação de discriminação. Eu, assim, nos meus muitos e muitos anos, né, de ativista, eu entendia que aconteceu uma situação de racismo, vamos para a delegacia, vamos fazer a denúncia, abrir um processo. Mas aí eu fui percebendo, né, a vida vai nos mostrando, que não é bem assim. A pessoa que passa por discriminação, por racismo, ela fica arrasada. Então, no primeiro momento, ela tem que ser acolhida por uma assistente social que vá conversar com ela, que vá ouvi-la. Aí depois a gente traz a psicóloga ou psicólogo para também dar atendimento. E em terceiro, vem o advogado, caso a pessoa queira realmente, né, dar prosseguimento a essa ação. Nós já recebemos pessoas aqui na secretaria que, depois de falar 3 horas, chorar muito, elas disseram, me acolheram, eu já estou satisfeita, não quero dar prosseguimento. Outras querem dar prosseguimento, né, a essa ação de discriminação e racismo, e aí a gente encaminha, então, para o DECRAD, faz para a Defensoria Pública, para fazer todo esse atendimento. Então, assim, é acolhimento. As denúncias têm acontecido bastante. Aumentou o racismo? Não. As pessoas estão tendo coragem de denunciar. Isso é muito positivo. Outro dia eu ainda ouvi que as federações de futebol vão tomar atitude, estavam chamando todas as federações para uma reunião para resolver essa questão do racismo no futebol. E aí tem que resolver tirando pontos daquela equipe, punindo financeiramente. Então, assim, são ações, são atitudes efetivas é que pode mudar essa realidade.
Mas o grande problema do racismo é que o preconceito foi naturalizado no cotidiano das pessoas, como bem lembrou a Elisa, Maria Silvia, nos estádios de futebol. O próprio negro incorporou, né, esse preconceito. Como mudar esse aspecto cultural na nossa sociedade?
O racismo é estrutural e é sistêmico. Nós temos um jurista que escreveu muito bem sobre isso, o Dr. Silvio Almeida, e ele coloca que o racismo, ele estrutura a subjetividade, tanto de negros quanto de brancos. Eu fico sempre pensando, né, como é que a gente faz para mudar uma estrutura? Que instrumentos nós vamos utilizar para mudar essa estrutura? Como bem disse aqui a professora Elisa Lucas, é fundamental que nós consigamos implementar, por exemplo, efetivamente a Lei 10.639, para que a gente possa já moldar, né, ou mudar essa sociedade, mas já a partir do ensino de crianças, de adolescentes, essas políticas públicas, como eu trouxe aqui, as formações, as sensibilizações, como disse a professora Elisa, mas eu creio que é fundamental que a gente possa discutir e debater o racismo nas instituições, começando pelo o ensino. A gente tem até aí a tese da professora e doutora Sueli Carneiro, e ela fala que o nosso processo educacional, ele produz e reproduz racismo. E ela fala, esse processo cria replicantes. A gente pode começar pela educação, mas reestruturando a educação. Não essa educação que nós temos, que nos fornece o diploma da brancura, como já falou um pesquisador dessa área aqui no Brasil.
Professora Elisa, a senhora concorda?
Eu concordo com a Maria Silvia. Acredito muito também na conscientização. Nós, que além de estar no poder público, Maria Silvia, enquanto advogada e ativista também que é, nós temos que trazer essa conscientização para a população negra. É o que você disse, né? Por exemplo, o jogador de futebol passa pelo racismo, jogou a banana, ele come a banana. O que, que isso vai repercutir? Em que isso está rebatendo essa ação de racismo? Então, é preciso que a gente traga essa consciência. Eu acredito muito nessa juventude que vem acontecendo agora, que tem mais sensibilização, eu vejo, tem mais consciência do que é o racismo e de que ele precisa ser eliminado da nossa sociedade. Tem que se fazer muito mais pelo racismo. As empresas, por exemplo, na sexta-feira nós entregamos o prêmio Selo Igualdade Racial. Esse prêmio é dado para empresas que tenham, no mínimo, 30% de pessoas negras em seus quadros, mas distribuídos hierarquicamente. Ou seja, é uma ação antirracista. Né? Porque senão é muito simples. Ah, eu ponho todo mundo lá na limpeza, está resolvida a questão. Não é isso. Né? Tem que ser, como diz a Angela Davis, antirracista. E antirracismo é ter atitude, ter ações que mostrem essa dinâmica, né, de que se está realmente trabalhando contra o racismo. O que a Maria Silvia falou é perfeito. A Lei 10.639, ela vai corrigir, vai contar a nossa história, que foi apagada, nem foi escrita nos livros didáticos. A nossa história que só traz história da branquitude, que só traz história da Europa. E aí? Aí a gente pergunta assim, outro dia eu estava numa formação, perguntei, vocês conhecem algum presidente do Brasil, teve algum presidente negro? E a gente teve o Nilo Peçanha em 1909. Quer dizer, isso não é falado, isso não é contado. Quantas referências, quantas personalidades negras nós temos, como a Carolina Maria de Jesus, a grande escritora, que ainda é pouco conhecida. Né? Enquanto lá fora, na França, o livro dela é leitura obrigatória, aqui no Brasil, há pouco tempo que passa a ser conhecido. Então, é isso. Eu acho que a Lei 10.639 tem um papel muito grande de corrigir todo esse pagamento, né? Essa não presença nossa na história do Brasil.
O corpo da mulher negra está muitas vezes vinculado à sexualização no carnaval e ao trabalho braçal. O fotógrafo Walter Firmino retratou por 70 anos personagens negras em cenas cotidianas com a intenção de combater as representações racistas. Como mudar essa imagem da mulher negra no imaginário social, Maria Silvia?
Eu acredito que isso já vem tendo uma pequena mudança, até porque as mulheres do movimento de mulheres negras, né, vêm lutando contra essa forma de apresentação das mulheres negras, por exemplo, nas mídias, né? Hoje a gente vai assistir uma novela ou ver televisão, algum entretenimento, a gente já não vê mulheres negras apenas neste papel. Eu não vou citar o nome da emissora, mas, enfim, eles mudaram a imagem desta mulher negra para anunciar o período de carnaval naquela determinada emissora. Então, são pequenas mudanças que a gente vai percebendo e que vai trazendo a mulher negra, né, tirando-a deste imaginário da mulher hipersexualizada, daquela mulata que a gente ouvia dizer num passado não muito distante. Eu acredito que isso esteja, assim, mudando.
Professora Elisa, como mudar a representação da mulher negra no imaginário social?
Mostrando cada vez mais, e aí, como disse a Maria Silvia, né, a presença dessa mulher na mídia, mas não de forma sensual, mas mostrar as mulheres que ocupam o espaço de poder, sim, mostrar as mulheres normais, né? Ali ela tem que ter, por exemplo, se for uma novela, ela tem que ter uma família. Ela não pode cair sozinha ali, como a gente já viu em tantas outras novelas. Eu acho muito bacana essa história da gente ver agora as jornalistas, o tanto de jornalistas negros e negras que têm aparecido. Isso era raro, a gente tinha só a Glória Maria antigamente e o Heraldo Pereira. Agora a gente já tem uma outra leva de gente aparecendo, com opiniões formadas, né, muito bem informadas, e que ali vão faz um papel fundamental. Né? Isso é extremamente importante. Fica muito feliz com essa mudança de perspectiva em relação à aparição das mulheres negras.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Maria Silvia de Oliveira e Elisa Rodrigues para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Christian, há um processo grande de desesperança no país, principalmente entre os jovens. Qual é o seu olhar sobre a democracia brasileira?
Nosso atual momento, ele é de cansaço. Né? Um cansaço que vem depois de uma Covid, um cansaço que envolve olhar à frente e ver ruínas, ser assim convidado à reconstrução sem muitos meios, sem muitos projetos, sem muitos planos muito bem definidos. E então, não é exatamente uma surpresa que depois da Covid, depois das perturbações que a gente teve nos grupos orgânicos no Brasil, nas famílias brasileiras, né, se agredindo, se dividindo, à base dos suportes digitais, né, não é uma surpresa que as pessoas assim queiram distância do conflito, queiram distância de tudo aquilo que pode levar, né, à perda ainda maior desse recurso tão importante, por exemplo, para a saúde mental, que são as nossas redes no território. De você destruir amores, destruir pessoas dentro de uma família, não é só parte de uma batalha maior, uma espécie de capítulo particular de um jogo de guerra, mas é você jogar fora pessoas que podem te escutar, pessoas que estão com você, pessoas que pertencem à sua história, pessoas que habitam e tornam mais rico a sua viagem nesta vida. Isso foi sentido pelas pessoas, isso foi sentido ainda mais quando a gente precisou dessa rede durante a Covid, e é sentido ainda mais agora, quando há uma espécie de desesperança latente, de às vezes é covardia, às vezes é uma certa prudência, que a gente pode dizer assim, tem um lado interessante nisso. Né? Tem um lado de desengajamento, de alienação despreocupada, mas tem um outro lado que está dizendo assim, olha, eu sei como são importantes as pessoas para mim, eu não quero continuar perdendo-as, eu não quero continuar degladiando com pessoas que eu respeito e admiro num outro, mudando um pouco o ângulo da conversa. Eu não quero continuar cultivando o ódio dentro de mim. O ódio cansa, né? Cansa ainda mais. Ainda que ele seja num primeiro momento, aquele afeto do qual a gente tira um pouquinho mais de energia para continuar lutando, para continuar trabalhando, a longo prazo, como a gente está vendo, o ódio leva à desesperança. Isso já estava na conta, isso já estava previsto. Estamos aqui para enfrentar esse processo e transformar em ódio e em outro sentimento que não o ressentimento que a gente está vendo por aí. Não é, Joel?
É verdade, Danto.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, desigualdade racial, com Maria Silvia de Oliveira e Elisa Rodrigues. O estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, do IBGE, analisou o salário de pessoas com ensino superior no Brasil. Resultados apontam que os trabalhadores brancos recebem o dobro que os profissionais pretos e pardos. É uma outra forma de se manifestar o racismo na sociedade. Como mudar esta realidade, Maria Silvia?
Eu acredito que a Elisa já trouxe aqui para nós algumas pistas, né? Ela tem um trabalho, a prefeitura tem um trabalho voltado nesse sentido, né? Inclusive premiando empresas que trabalhem diversidade e inclusão dentro dos seus quadros. Infelizmente, negros e negras no Brasil ainda são vistos e vistas como pessoas, como o professor Adilson Moreira costuma dizer, né? Sujeitos não competentes para exercer esses cargos mais qualificados na estrutura do mercado de trabalho. Eu fico pensando se só a sensibilização está funcionando. Eu sou da área do direito, eu sei que a lei não resolve tudo, mas talvez um pacto, por exemplo, entre o Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho, com essas empresas, mas com algum tipo de coerção, vamos dizer assim, para que as empresas realmente se empenhem em mudar esta realidade.
Por que que os negros ainda são invisíveis no mercado de trabalho, Elisa?
Eu acho que tem que existir um fator por parte do empregador que chama-se vontade. Tem que querer enxergar, tem que dar a oportunidade. Tantas pessoas negras com qualificação que precisam de espaço e que não conseguem, felizmente ainda vejo ainda um caminho. Hoje eu vejo empresas oferecendo vagas para as pessoas negras. É um bom começo, mas precisa tirar esse olhar, né? Esse olhar rançoso de que população negra é incompetente, que não tenha conhecimento, que não tenha formação. Eu acho que a questão mesmo é dar oportunidade, acreditar e abrir cada vez mais esse mercado de trabalho para as pessoas negras.
É o resultado do sistema de cotas, que todo mundo considera exitoso na sociedade, ainda não alcançou resultados em relação ao mercado de trabalho, Maria Silva.
Existem, sim, pessoas extremamente qualificadas. Neste quesito, né, as cotas foram extremamente benéficas para a população negra. Falta, como disse a professora Elisa, o mercado de trabalho ter um olhar para essas pessoas, mulheres, homens, negros e negras, que estão saindo das universidades capacitados, qualificados, mas que ainda não são absorvidos por esse mercado por conta do racismo institucional. Eu acho que agora não dá mais para falar em desqualificação. Nós temos mão de obra em todas as áreas. Falta o empregador ter um olhar para esses recursos humanos que estão aí necessitando de trabalho.
Elisa, o que dizer ao jovem e à jovem que sai qualificada da universidade através do sistema de cotas, que se ele conseguir emprego, ele vai ganhar menos que o branco?
Diria ele que batalhe com seu diploma, com seu currículo, qualificando-se cada vez mais para encarar esse mercado que é extremamente competitivo. Eu espero que essa história de ganhar menos fique como coisa do passado. Eu sei que ainda vai demorar um tempo, né? Mas como a gente tem visto essa fala tão forte dos movimentos deles, da própria imprensa, da sociedade, sobre a questão de ser antirracista, eu acredito que essa história de salário menor vai ficar como coisa do passado. Com certeza, esses jovens que estão saindo agora das universidades vão ter a sua oportunidade, vão batalhar por ela e espero que alcancem o sucesso, né?
E aos jovens que não conseguiram entrar na universidade e que habitam as periferias das grandes cidades, Maria Silvia, esperando por uma oportunidade.
Eu vou acompanhar a professora Elisa. Continuem acreditando, estudem, se qualifiquem. Primeiro porque o conhecimento ninguém tira da gente, né? O aprendizado, aprender o tempo todo é muito importante. Se qualificar para o mercado de trabalho é extremamente importante. Eu fui professora de ETECs. Eu dava aula para jovens e adolescentes nas escolas técnicas. E eu sempre disse para eles, não é uma questão de querer ficar rico, milionário, mas o estudo certamente nos ajuda a alguma mobilidade social. E eu levava o meu exemplo para eles. Eu continuo uma mulher que mora na periferia, não estou milionária, mas a gente consegue ao menos o sustento diário de uma forma digna. E o que me proporcionou isso foi o estudo. Infelizmente, eu não consegui fazer meus estudos na época adequada. Eu me formei em direito, eu já tinha 30 anos de idade, mas eu acredito que a educação é a única forma das pessoas conseguirem alguma mobilidade social. Não existe outro meio. Então, é estudar, e esperançar, como disse aqui a professora Elisa.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde Pública do Catar e a Federação Internacional de Futebol lançaram uma iniciativa de saúde digital para crianças e adolescentes. Com o início da Copa do Mundo, foi disponibilizado gratuitamente o aplicativo GenMove, que conta com inteligência artificial para ajudar a aumentar a atividade física e melhorar a saúde e o bem-estar de jovens entre 8 e 15 anos. Além disso, a campanha Bring the Moves, ou Se Mova, em tradução livre para o português, convida crianças do mundo todo a desafiar os atletas que participam na Copa do Mundo a comemorar gols, copiando seus movimentos, que são publicados em redes sociais com a hashtag. A OMS recomenda que todas as crianças e adolescentes façam uma média de 60 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada por dia, incluindo atividades que fortalecem músculos e ossos pelo menos 3 vezes por semana. No entanto, mais de 80% dos adolescentes não atendem a essas recomendações e estima-se que eles podem passar mais de 8 horas do dia acordados sendo sedentários e inativos, comportamento associado à má forma física, ganho de peso e sono reduzido. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre desigualdade racial, com Maria Silvia de Oliveira e Elisa Rodrigues. Lima Barreto, escritor de O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, e Clara dos Ângelos ficou anos ignorado pela literatura brasileira por ser negro. Em 1905 do século passado, aos 24 anos, o autor registrou sua percepção do racismo no ambiente intelectual. Em uma nota, ele critica a crescente influência de teorias racistas no mundo ocidental. Nos dias de hoje, os escritores negros são valorizados? Maria Silvia.
Olha, eu penso que ainda falta muito, né, para que esses escritores negros sejam realmente valorizados e que as editoras no Brasil tenham um olhar diferenciado para escritores negros nacionais. A gente tem percebido que as editoras estão publicando muitas autoras negras norte-americanas, por exemplo. Só agora, depois de 20 e poucos anos, é que resolveram publicar a tese da Sueli Carneiro. Nós ainda temos um caminho, não é, para que a gente possa superar o que o Boaventura de Sousa Santos chama de epistemicídio, ou seja, para que a gente tenha esses autores e autoras negras em melhor conta editorial aqui no Brasil e que essas obras todas estejam disponíveis para a nossa leitura.
No ambiente intelectual, o negro é respeitado na sociedade brasileira, Elisa?
Começa, né? Eu acho que começa a ter um olhar para essa questão, começa a haver um respeito. Eu vou falar, por exemplo, de Carolina Maria de Jesus, que muitos, os intelectuais, muitos não a consideram, não aceitam. A gente vê assim, todo o esforço que foi feito pela Carolina de Jesus para trazer a sua obra a público, né? É, o Aldário Dantas, que eu tive, que foi o que ela lançou, eu tive a oportunidade de conversar com ele, de conhecê-lo, fala de toda a dificuldade que tinha gente, por exemplo, que achava que era ele que estava escrevendo os livros, e não ela. Então, assim, ainda tem esse olhar preconceituoso para com os escritores negros. Mas, por exemplo, ontem eu estava vendo na segunda Expo Internacional do Mês da Consciência Negra, havia um stand de autores jovens, negros, lançando ali os seus livros. A gente vê que são jovens estudiosos que estão chegando agora no mercado. A gente até acabou comprando o livro deles, né? Que fala sobre afrofuturismo. E ver todo o empenho que eles têm em se lançar, em se fazer respeitar, em ser reconhecido pelo grande público. Eu acho que começa. Falta muito ainda. Mas há um caminho aí aberto e que a gente, eu olho com expectativa, com boa expectativa, para que eles tenham realmente esse caminho aberto, que possam lançar seus livros, né? E levar o seu conteúdo até a sociedade.
Vamos ouvir agora uma música da sua escolha. Se Eu Quiser Falar com Deus, Gilberto Gil. A música é de 1981. É uma das maiores polêmicas da MPB, por fazer uma forte crítica à religião católica. Ela faz referência às contradições, falsas promessas e despreocupação da divindade e dos fiéis em relação ao povo. Um comentário sobre a sua escolha.
Olha, eu acho essa música linda demais. Eu acho que aquele momento que, se a gente quiser encontrar com Deus, quiser falar com Ele, se quiser entender a sua essência, a música fala, né? Você tem que desamarrar os sapatos, se despir das vaidades. Enfim, eu acho a música de um conteúdo muito profundo e que traz bastante a reflexão, né? O que é a religião? É essa religião católica cheia de preconceitos, de distanciamento com as pessoas negras? Ou a religião, a verdadeira, né? O Deus verdadeiro não é esse. Ele é muito simples, ele é muito do povo, ele é muito nosso. E ele pede para que a gente se dispa de todas as vaidades para poder chegar, para que a gente chegue até ele. Eu vejo assim.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer. diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu. Pra segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, e ao fim dá, vai dar. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social.
Professora Elisa, o que dizer às mulheres negras vítimas de violência doméstica?
Tá, é uma questão ainda bastante difícil, até porque, de acordo com os levantamentos, os maiores índices de feminicídio, os maiores índices de violência doméstica estão contemplando as mulheres negras. Eu daria a elas uma palavra de esperança. Procure sair dessa situação. Não normalize essa situação, não admita essa intervenção na sua dignidade, procure sair dessa situação, como eu já disse, buscando estudo, trabalho, enfim, enfrentando a situação como ela tem que ser enfrentada. Várias instituições, inclusive como o Beledef, que faz um trabalho há muitos anos com a mulher negra e que dão oportunidade. Eu acho que ela tem que aproveitar essa oportunidade, o conhecimento que é passado, para poder modificar essa situação. É muito triste quando a gente vê, a cada, né, vai ver uma reportagem, vem uma notícia de feminicídio, de violência doméstica, principalmente nas periferias e com as mulheres negras. Vamos reagir de uma forma, claro, correta, com estudo, buscando trabalho para sair dessa situação.
E a pandemia trouxe um dado que aumentou a violência doméstica contra as mulheres negras. Maria Silvia?
Essas mulheres passaram a ficar mais tempo com os seus agressores, né? Convivendo basicamente 24 horas por dia com o agressor, com o autor de violência, quase que sem possibilidade de denunciar, de conversar com alguma outra pessoa para que pudesse pedir auxílio, né? Como eu já falei, principalmente entre a população mais pobre e majoritariamente negra, o acesso à internet, espaços virtuais, né, que foram disponibilizados para que essas mulheres pudessem denunciar, não era assim e continua não sendo simples. Como eu já disse, muitas vezes a família tem um único celular que fica na mão ou do homem ou de algum outro responsável e essa mulher não tem condições de fazer a denúncia. Então, por isso, esse aumento é substancial nos níveis de violência doméstica e, em contrapartida, a dificuldade de fazer as denúncias. Mas, como disse aqui a professora Elisa, é procurar os meios possíveis de denunciar o agressor, buscar essa ajuda, acreditar no sistema de justiça e, se ela tem dificuldade com o sistema de justiça, busque um outro caminho. Existem outros canais de denúncia. A gente tem o Disque 180, buscar os centros de referência de atendimento à mulher. É importante que ela tente fazer a denúncia das agressões que ela esteja sofrendo.
Um outro dado importante é que o jovem negro da população de baixa renda é a principal vítima da violência de Estado. Como nós podemos construir um novo momento para esse jovem, Elisa?
Algumas medidas, né, já foram tomadas. Essa violência acontece com o jovem negro periférico, né? Principalmente em relação à polícia, não tem como a gente não falar. A relação polícia-população negra é muito difícil ainda. Mas, por exemplo, eu vejo uma medida que achamos eficaz foi, por exemplo, colocação de câmeras nos uniformes dos policiais. Eu acho isso imprescindível, né? Que isso aumente, tem que aumentar o número de câmeras, porque aí vai estar filmando a ação, por exemplo, da polícia. Protege a polícia também. Segundo as informações, diminuiu o número de homicídios em relação aos policiais. O jovem é uma situação bem difícil. Eu estive numa reunião das mães de maio, são mães de jovens que foram, né, que tiveram seus filhos assassinados pelo poder público. Elas se reúnem, se dão força, falam, orientam, tem toda uma orientação ali para elas. Penso que o jovem tem que estar atento a essas situações. Ele não pode se permitir, né, não digo que ele tem que se esconder, não é isso, mas ele não pode se permitir expor as situações onde ele corra risco de passar por uma violência e até por um homicídio. É bastante difícil, a gente sabe desse olhar que se tem. Por exemplo, se ele chega num shopping, é perseguido o tempo todo pelo segurança, é olhado com desconfiança, né? Se alguém vem vindo numa rua e vê um jovem negro, se for à noite, então a pessoa até atravessa a calçada. Ou seja, o risco para os jovens negros é muito grande. Mas tem que procurar enfrentar essa situação. Não enfrentar de frente, enfrentar a polícia, não é isso. Mas agir de forma que se evite esse tipo de situação para com ele.
Maria Silvia, como construir um novo momento para a jovem que mora na periferia da cidade, que é alvo de preconceito e discriminação na escola, nos locais de trabalho? E, claro, como mexer com essa autoestima dela de que ela é uma cidadã que tem direitos?
A primeira coisa que eu penso é que a gente possa implementar políticas públicas para jovens, adolescentes, primeira infância, como já citei aqui, por exemplo, a efetiva implementação da Lei 10.639. Eu acho que é importante que a sociedade como um todo, e aí tanto crianças negras quanto crianças brancas, conheçam a história do povo negro. E aí eu vou trazer uma frase: existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. E essa história tem que ser contada. A gente não apareceu aqui no Brasil no momento da escravidão e sumiu do Brasil quando a escravidão foi abolida.
Maria Silva, para terminar nossa entrevista, qual é o seu maior medo em relação ao movimento negro no país?
Medo? Eu não tenho nenhum medo em relação ao movimento negro, não. Eu acho que se nós estamos aqui hoje, né, sentados nessa entrevista e discutindo essas pautas, ainda, não é, que na minha visão seja um absurdo em pleno século XXI nós termos que gastar as nossas energias ainda discutindo de como nós vamos transformar essa sociedade, a gente só está aqui. Isso só foi possível por conta do movimento negro. Eu não tenho nenhum medo em relação ao movimento negro, a não ser que de uma penada, né, o Estado brasileiro resolva implantar um sistema que a gente não possa mais discutir essas pautas, que eu acho que isso está longe de acontecer. Mas, assim, muito pelo contrário, eu acho que o movimento negro, do qual eu tenho orgulho de fazer parte, do movimento negro, do movimento de mulheres negras, é o sujeito político que está trazendo uma nova perspectiva de sociedade para nós. É o movimento negro que está escrevendo um novo pacto civilizatório para que todos, todas e todes, caibam na nossa sociedade.
Eu agradeço as participações de Maria Silva de Oliveira, advogada mestranda de Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela Universidade de São Paulo, diretora e coordenadora de Promoção de Igualdade de Gênero e Raça, Instituto da Mulher Negra.
Foi muito bom, obrigada.
Elisa Rodrigues, formada em Letras e secretária executiva adjunta de Direitos Humanos e Cidadania, responsável pela promoção da igualdade racial na cidade de São Paulo. Ela foi presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo.
Muito obrigado, Joel, pela oportunidade. É sempre bom a gente poder falar, né, dos nossos trabalhos, das nossas ações. Muito obrigado mesmo.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Ana Clara Godoy, pesquisa e roteiro de Júlia Bonin, edição de Dagoberto Alves. Votaremos na próxima quarta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.